Bem-vindo ao blog do Conhecimento Contábil. Nesse primeiro cast, a gente vai falar um pouco, por que não, do início da contabilidade, a história, os princípios e como tudo isso começou. Esse é simplesmente um bate-papo descontraído a respeito de contabilidade. Estamos tentando aí, de alguma maneira, levar para você o conhecimento de uma forma mais legal ou engraçada, para que esse assunto tão chato seja mais fácil de você digerir. Bom, como todo papo de boteco, a gente não pode levar tudo ao pé da letra e por isso toda consulta é bem-vinda. Você pega o assunto desse site e estuda depois. E muitos outros estão aí por vir. A gente vai falar um pouco depois sobre crise financeira. A gente vai falar sobre stock options e muitas outras coisas. A conversão para IFRS. Vamos lá! Vamos falar um pouco sobre a história da contabilidade.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Acomodem-se e preparem-se para conhecer a história do pensamento contábil através dos tempos. Apertem seus cintos, pois vamos fazer uma viagem pela fabulosa história da contabilidade.
Que a gente começa a falar de contabilidade.
Acho que a primeira pergunta que vem, assim, quando a gente fala em contabilidade, eu acho que não tem muita noção, ou que usualmente na faculdade a gente acaba não aprendendo, ou os professores acabam não explicando porque também eles não sabem nenhuma, é a história da contabilidade. Porque tem a teoria da contabilidade, mas que o cara não explica nenhuma porque você acaba colando no final.
Eu acho que para começar, assim, a gente pode falar um pouco do surgimento mesmo, né, da contabilidade. Porque quando a gente ouve falar na faculdade, o que eles falam pra gente é o seguinte, né? Quem inventou a contabilidade foi o Luca Pacioli, o cara era um monge franciscano, precisava lá controlar as finanças do convento, né? Só que não era bem assim, né, cara?
Tanto que acho que a gente tem que voltar um pouco mais e começar a falar... Acho que desde quando surgiu mesmo a contabilidade, porque desde a época, cara, acho que de Jesus já tinha isso, né?
É, eu diria que desde que começou o comércio, né, existir. Na verdade, o pessoal fala um pouco que, assim, as primeiras compilações são dos sumérios, né? Aí a coisa é engraçada que, assim, bem antes disso já devia existir alguma coisa sobre contabilidade, né? Só que teve os sumérios primeiro porque... Em tese, foi a primeira língua escrita descoberta, foi a escrita cuneiforme. Passando um pouco já dos sumérios ali, você tem que falar um pouco mesmo do Império Romano, né?
É, eu acho que é aí que é o ponto, cara.
É, os caras, eles invadiram a Europa inteira, né? E o comércio já existia ali, né?
Os caras tinham que fazer alguma coisa pra registrar isso, né? Eram os registros comerciais que eles tinham na época, né?
É, nessa época, a minha opinião é que devia funcionar igual a cadernetinha do Seu José, tá ligado? Da padaria.
É aquela cidade pequena que o cara vai lá e vai anotando que você vai comprando fiado, né?
É isso aí, tá ligado? O cara entra lá no bar, fala assim, eu quero uma branquinha, tá ligado? Aí o Seu José vai lá, serve a branquinha, aí o cara vira e fala assim, marca no fiado.
O senhor traz duas,
faz
duas.
Vai fora do boteco e aí ficou lá a contabilidade na cadernetinha do Seu José. Tá
a única diferença é que os caras administravam tudo,
soma
que
tudo e faz uma pidureta aí.
Não existia muito desse negócio de princípio, né? O cara não. chegava e falava assim, ah, eu preciso só saber o que, que eu tenho que receber. Então,
não,
é na verdade, é um controle, né? Começou com uma denetinha mesmo. Então, bom...
E ainda, cara, a gente nunca para pra pensar que sempre existiu contabilidade, né? Tem passagem na Bíblia, assim, por exemplo, que tem uma lá que fala assim, que ainda se relata a história de um devedor que foi perdoado da sua dívida registrada. Ou seja, o cara tinha uma dívida que já era registrada e foi perdoada. Então o cara já tinha um quanto receber no passado, né?
Pensar é que Jesus Cristo fez parte disso tudo, né? Porque, na verdade, foi o catolicismo que difundiu todas essas ideias contábeis pela Europa ali, né? Você tem que pensar que o Império Romano dominou tudo, e aí quando o Império Romano dominou tudo, você tinha vários escravos ali, que eram parte da população, que tinha uma religião, né? E essa religião super difundida era o catolicismo. Do Império Romano, né? Você perdeu a ideia de imperador e tudo mais e começa o feudalismo, né? As pessoas procurando os feudos para ter terra para plantar e gente para proteger eles dos bárbaros, né? Você tinha, na verdade, o Império Romano tomando conta de tudo, né? E de repente o Império morreu. E aí você tinha esse monte de cidade com pouquíssimos habitantes, com falta de comida e tudo mais, e com medo dos bárbaros chegarem na cidade. E aí o feudalismo foi uma idade negra, né? Nada tem lá de bom. Na verdade, o que você tem que marcar do feudalismo pra contabilidade é o fim do feudalismo. O feudalismo, na verdade, acabou por conta do comércio mesmo, né? Você tinha um aumento de produção, você tinha novas técnicas de agricultura, você tinha novos usos para carroça, você tinha invenção da pólvora, né? E aí nesse meio você tinha Itália, né? Você tinha a Itália entre o Oriente e o Ocidente, né? E aí a Itália se configurou como uma grande... Se configurou como um grande mercante, entendeu? O cara era o que pegava tudo que tinha no Oriente e trazia pro Ocidente, né? O servo, né, que tava debaixo da asa do senhor feudal, tinha que pagar pelo imposto lá da terra, ele dividia a produção com o senhor feudal, né? A produção aumentou, começou a sobrar produção, né? O cara comia o que saía da terra e ainda sobrava produção, né? Aí o que o cara fazia? Olhava pro lado e falava, vou comercializar essa merda, né? O cara vendia a parte da produção dele. E aí ele começou a ficar com dinheiro na mão, né? O cara começa com dinheiro na mão, ele olha pra cima e fala, meu, pra que que eu preciso do senhor feudal? Eu tenho dinheiro, vou comprar a terra dele, que eu tenho que ficar pagando imposto, vou produzir pra mim. Com o dinheiro que eu tenho, eu, sei lá, monto o meu próprio exército e não vou precisar ter medo das outras pessoas, né, cara? Então, começaram as revoltas, né? Revoltas camponesas, né? O cara fala, meu, pra que eu preciso do senhor feudal, né? Vou dar um pé na bunda do senhor feudal. E assim é que começa o Renascimento, né? Com o pé na bunda do senhor feudal.
Acho que foi em 1494, o Pacioli escreveu o primeiro livro, né? Que é aquela contabilidade das partidas dobradas, né? Aí você começa a associar, você fala, não, tá bom, 1494, 1492 descoberta a América, 1500 o Brasil, qual que é o controle que, assim, daí você fala Pacioli, Itália, Europa, certo? Qual o controle que os caras tinham? Os caras acabaram adotando esse tipo de método pra controlar o que eles tinham,
né? Então, aí, cara, na verdade foi perto ali das grandes navegações mesmo, né?
Porque isso aí, assim, se a gente voltar do Pacioli, a gente começa a pensar que... O que, que ele fez, assim? Qual foi a descoberta dele?
Na verdade, assim, ele era professor de matemática.
Não, matemático, teólogo, e aí o cara... consequentemente virou contabilista, né, cara? Porque, porra, o cara que escreveu, né, o que era uma partida dobrada, né? Mas isso não foi ele que descobriu isso, porque isso já existia, certo?
É, isso aí, já existia. É que Na verdade, era feito por um monte de gente que não sabia escrever, né, cara? Era um monte de
cara pobre. E o livro dele, o primeiro livro dele, chamava Contabilidade por Partidas Dobradas, né?
Era também a respeito de simetria, né? Luca Pacioli, o cara foi professor do Leonardo da Vinci, né, cara?
Nossa, cara.
Não, você tem que pensar que naquela época, como você tava no Renascimento, o cara tava lá preocupado em pintar homem pelado, entendeu? O cara olhava, falava, pô, o rostinho do cara é bonitinho e tal, pô, o lado esquerdo do rosto dele é igual ao lado direito do rosto dele, né? O cara é um metrosexual.
Não, e pelas fotos que você viu do Pacioli, assim, você vê que o cara ele é diferenciado, né, cara?
É, não, você vê que tem sempre um carinha novinho atrás dele.
Atrás dele, né, cara? Mas então, mas foi no livro dele, a única coisa que ele... É lógico, ele colocou toda uma teoria por trás disso, e, mas o que ele acrescentou a isso foi a criação daquele per, quando você coloca para devedor, per, e a para credor.
É, isso aí.
Foi ele que criou isso aí, né?
Então, mas sabe por que o cara fez isso, né, cara? É até um negócio engraçado que eu tava vendo esses dias aí. Pensa num mercante, né? O cara tava em Veneza. Você pensa no contexto ali das grandes navegações, né? O cara que tinha o barco, ele não era ainda um mercante, né? O cara era tipo um pirata, tá ligado? Ele fazia transporte, era fretamento, né? É o cara aqui em São Paulo lá tem a Kombi.
É um motoboy.
É isso aí, é um motoboy. Isso aí é um motoboy, né? Você tem que pensar que o cara tinha lá a motinha dele, entendeu? Que atravessava o oceano. E aí ele pegava a mercadoria aqui e entregava em outro lugar. Ele chegava lá no cliente dele, pegava X de mercadoria e entregava em tal lugar, né? A Y, e cobrava lá o fretezinho dele, né? Só que o cara começou a descobrir o seguinte, né? O cara ia até a Índia pra pegar especiaria. Aí o cara levava moedas de ouro.
Eu já imagino aqui o cara com a CGzinha 125, né, cara? Tolado, assim, na motinha pra Índia, cara.
É, então, tolado de ouro, né? Mas tem que pensar que era um negócio perigoso, né, cara? O cara ia até a Índia de navio, né? Só pra cortar a Itália, cara. Só pra cortar aquele monte de atravessador que tinha no caminho, o cara queria ir direto pra Índia, né? Aí o cara ia pra lá, tal, ia lá com ouro, voltava com especiaria. Aí o cara começa a olhar, fala assim, tipo, pegar dinheiro dos outros e só ganhar com fretamento é duro, né, cara? Aí o motoboy começou a pensar. O cara começou a pensar, falou assim, poxa, pera aí, né, cara? Vamos ganhar dinheiro com isso daí, né? Eu volto com especiaria, vendo aqui e tal, só que eu preciso de alguém pra me financiar, né? Então o cara começou a pensar assim, poxa, pego a mercadoria e fico devendo pra esse cara. Trago a mercadoria, compro, né? Ou vendo, né? Ganho a minha grana aqui. E volto para pagar o cara, né? Aí começou o primeiro conceito de ativos e passivos, né? Porque o cara, ele comprava ali, né? A dever, falava assim, ó, eu vou te pagar porque eu tenho que voltar aqui para pegar mais mercadoria. Vendia, né? Criava lá um ativo lá, falava, ó, pô, vendi, agora eu tô com caixa, volto lá, vou pagar o cara, né? Só que isso era temporal, né? Com o tempo, um monte de outros burgueses que tinha, vamos dizer, um comércio interno ali na Europa, eu falo assim, poxa, eu vou participar vou ter uma participaçãozinha nessa desgraça aqui, né, cara? O próprio mercador começou a falar assim, né, poxa, olha, as viagens estão cada vez mais caras, entendeu? É cada vez mais perigoso, né? Eu vou comprar mais uns dois navios, né? Eu ia ganhar dinheiro, mais dinheiro. Só que pra isso eu preciso de alguém pra me dar dinheiro. E aí o cara criou o conceito do shareholder, né? É até engraçado, porque o cara falou assim, eu vou pegar um investimento, começou a ler Luca Pacioli lá, falou, poxa, eu crio...
Começou a comer criança.
Começou a pegar as criancinhas, né?
Aí pensou, falou, porra.
Pô, né? Por que não, né? Um rostinho tão delicado. Pô, vou pegar aqui a grana dos outros e investir, né? E aí é engraçado que é aí que surge o capital social e ações.
É. Que nada mais é uma forma de controle do seu capital, né? Itália, cara, que fez o país que fez as primeiras restrições, cara, à prática contábil.
Ah, é?
Por um indivíduo. Ou seja, o governo passou a somente reconhecer como contadores pessoas devidamente qualificadas para exercer a profissão. Cara. Então, aí já mostra um pouco da regulamentação da categoria, né? Foi o primeiro lugar que a contabilidade chegou na faculdade, nas universidades, foi em 1809, mais ou menos. Então, a contabilidade chegou nessa época nas universidades. Então, eu acho que foi o país, acho que mais se... Não vou dizer pioneiro, mas foi o país, acho que desenvolveu mesmo a contabilidade, viu, cara? Porque você viu, ó, o Pacioli é da Itália, ele escreveu, ele colocou algumas diretrizes que a gente usa até hoje, certo?
Certo.
Aí você vem pensando, pô, os caras regularizaram a prática, começaram a falar, não, ó, só quem é contador pode fazer balanço, cara, não vem aí um padeiro querer fazer uma contabilidade, cara. E depois foi o país onde começou a colocar a contabilidade na universidade, então você vê que realmente era importante isso, né? 1809 foi o primeiro ano que foi lecionado a matéria de contabilidade numa faculdade.
Então, aí o fogo é que você começa a pensar assim, né, cara? Pô, se Portugal e Espanha começaram com esse lance das grandes navegações, né? Por que que os caras não são grandes, né? Pô, e aí tem uma coisa engraçada que entra a religião de novo. Foi o catolicismo que geriu e transferiu o conhecimento da contabilidade. O protestantismo foi o que, na verdade, fincou as bases pro capitalismo na Europa, né? Você tem que pensar no seguinte, né? O contexto histórico ali do protestantismo é o seguinte, né? Você tem um monte de gente ganhando dinheiro, aí você tem o dízimo, que é pra igreja, né? Você vira burguês, você ganha dinheiro e você é católico. Aí o catolicismo vira pra você e fala o seguinte: poxa, usura, você tá ganhando dinheiro e tal, você tem que contribuir pra igreja, né? Você não pode ser voltado ao lucro, isso é pecado. E do outro lado vem o Martinho Lutero, tá ligado? O cara vem com protestantismo. Dízimo é que é pecado, entendeu? Você segurar dinheiro pros outros é que é pecado. Na verdade, o lucro não é pecado, o resultado do seu trabalho. Então é isso que o cara tava falando na época, né? E aí, olha só, cara, que engraçado. Porque você começa a olhar quem foi que começou a aderir ao protestantismo, né? Porque aí você começa a ver onde é que foi a reforma protestante. Cara, você começa a ver Inglaterra, Alemanha, Suécia, Áustria, França, né? E aí lá na frente você vai ver que esses países foram que começaram a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, né? Por que o protestantismo foi o que criou tudo isso, né? O cara vira pra você, você tá cheio da grana, você é burguês e tudo mais, né? Acha uma religião que vira pra você e não condena o seu lucro, né? Aí você fala, pô, vou aderir a isso daí, né? Enquanto todos os outros países continuaram com o catolicismo, eles passaram pro protestantismo, né, cara? E aí é que começa a Revolução Industrial, né? Com um monte de burguês com dinheiro, né? Financiando um monte de pesquisa e tudo mais, né, cara?
Foi pra mim que, eu acho que o pioneiro disso foi o Reino Unido, né, na época, né?
É, isso aí, Inglaterra, né, cara?
É.
E aí começou barco a vapor e um monte de outras coisas, né? Naquela época você já tinha os Estados Unidos ali e vem o Adam Smith ali, né, cara? O cara fala assim que, na verdade, cara, o capitalismo é bom pra todo mundo, né, cara? O egoísmo é bom pra todo mundo, né, cara? Engraçado o raciocínio do cara, que ele fala assim, quando uma pessoa busca o melhor pra si, tá ligado? Toda a sociedade é beneficiada, né? É isso que vai ajudar a contabilidade, né, ali pra frente. E até o início de bolsa de valores, essas coisas, né? Então, assim, a Europa cresceu muito, né? E depois desse tempo, os Estados Unidos começou a se desenvolver e tudo mais, né? E aí,
mas aí pode... Aí começa o desenvolvimento americano maior na Primeira Guerra, né?
É isso aí, é a Primeira Guerra Mundial, né, cara?
É, que aí onde todos os países europeus só pensavam em... ou estavam em guerra e...
E aí, eles entraram em guerra, a Europa em guerra, significa o seguinte, né, cara? Não, onde é que vai a produção fabril, né, cara? Aí ela vai lá para os Estados Unidos, né? Que é onde faz os Estados Unidos crescer do jeito que ele é hoje.
E é isso aí, cara. E foi aí que os caras se deram bem, né?
Os Estados Unidos vendendo horrores a todo mundo conhecido, né? Todo mundo em crise por causa das guerras, menos Estados Unidos totalmente separado e vendendo poderio bélico e tudo mais. E com a crise de 29, nasceram os órgãos reguladores, né? Em 1930 ali, veio o Securities Act, né? Depois de toda a zona que aconteceu em 29, e aí nasceu a SEC, né? O órgão regulador americano.
Ah, aí sim, né?
E aí
começou a putaria, cara. Acho que ela veio mais pra poder evitar esse tipo de rombo que aconteceu lá, né? Pra tentar regular, pra tentar fiscalizar isso, né?
Então, que na verdade já existiam lá os princípios contábeis, mas assim, cada um seguia do seu jeito, né? O cara olhava lá, ainda era o caderninho lá do... Eu sei lá, do português Joaquim que a gente tava falando, entendeu? Eu, o cara ia lá, fazia do jeito que ele queria, entendeu? Não tinha aquele negócio regulamentado, quando é que ia soltar demonstração financeira, né? Mas de qualquer forma, era assim que funcionava, né? O cara ia lá, jogava o dinheiro na bolsa e era desse jeito. Então, com a introdução da SEC é que tudo começou, né? E aí, se você for pensar em evolução contábil mesmo, aí o FASB só vai em 1973, né, nascer. Então é uma zona absurda, né, até chegar lá e tudo ser regulamentado direitinho e a sociedade americana ver que precisava de contador, né. Que até antes disso o cara achava que, eu imagino pelo menos que a sociedade americana funcionava como a brasileira, né. Contador era aquele que fazia mutreta pra você pagar menos imposto.
Menos imposto, né, cara?
Oh, não, not debits equals credits.
Vamos falar então de contabilidade, vai.
É, puta, cara, a gente vai falar de uma coisa que eu tenho certeza que os contadores de hoje ainda se perguntam o que, que é. Porque os caras não sabem. Eles sabem, mas eles não sabem quais são os princípios contábeis, cara.
O princípio contábil? Que merda que é essa, tá ligado?
Que porra que é essa, né, cara? Porra, é foda, né? Isso é a coisa básica da contabilidade, né? Bom, a gente tem quantos princípios? Acho que são 15, né?
15 princípios?
Pô, não, acho que são...
Segue a pauta aí.
Se eu não tô errado, assim... E aí eu acho que se alguém ouvir isso aí e não souber falar que, porra, não são isso, pode mandar um e-mail aí... Ou deixar algum recado pra gente no site. Na minha conta são 7. Eu vou tentar lembrar de cada um deles aqui um pouco. Que... Aí você me ajuda, né, cara? Porque eu sei que você sabe.
Vamos lá. Bom, qualquer coisa também tá no post do site aí e a pessoa pode ir seguindo numa boa, né?
Pô, mas, ó, vou falar a verdade, cara. Se o cara não sabe o princípio contábil, vai pra p*** que pariu, né, cara?
Ah, pô, é um negócio que fica meio que implícito pra você, né, cara?
Qual que é o principal, assim, dos princípios contábeis, na minha opinião? É a competência. E eu acho que tem 3 princípios contábeis e competência que são mais ou menos ligados, assim, cara.
Então tem pouco contador que segue, né?
Então, você tirando esses 3...
Tem muito contador incompetente.
O cara não segue, né? E ainda você tirando os 3, cara, sobra 4, né, velho? Mas vamos lá, que eu me lembro. Entidade, certo? Que é aquele que... Porra, o cara não pode bagunçar as coisas, né, cara? Tem que ter um controle pra registrar do grupo de empresas, né? Se tem um grupo de empresas, cada entidade tem que ter sua contabilidade.
Na verdade, muito disso nasceu de tantas crises que a gente teve aí, né, cara? Como, por exemplo, a crise de 29, né? Você tinha um monte de empresa tipo o Grupo Silvio Santos, tá ligado?
Uh-huh.
O cara tinha a Vimave, o Baú da Felicidade... E o SBT. Aí o cara começava a fazer um monte de transações entre partes relacionadas, né? Transferia daqui pra ali, dali pra cá, e aí tinha aqueles empréstimos entre uma empresa e outra. O caixa
pessoa
era
física,
tudo junto,
os diretores,
né?
Da empresa.
É, então o cara pegava dinheiro daqui, aí assinava o valezinho lá, né? E tudo isso a gente tá falando de empresa que tava na Bolsa de Valores, né? Então você pode exatamente imaginar na época que zona que devia ser, né? O nossa, cara, você ia lá, colocava sua grana, apostava em cavalo, né? ou colocava em ações, né? As duas coisas eram muito pouco seguras, né? Afinal de contas. Afinal de contas, você tava, um poker, né, tava apostando em dois lugares, né? Cavalo ou nos cavalos que faziam a contabilidade. Era o tipo de cavalo que você podia apostar, tá ligado?
Essa foi então... foda, cara. Os cavalos. Não, e tem cavalo até hoje, né, cara?
Não, tem, claro, tem cavalo até hoje. Então, aí, isso deve ter nascido daí, né? Porque eu lembro, tipo, na época que eu trabalhava na feira, tá ligado? Você ficava lá na barraca de pastel.
Porra, na época você trabalhava nas feiras, cara, os caras não controlavam certinho aqui nesse livrinho, cara? O que é de cada um, de cada, por exemplo, de cada feirante, de cada um, os caras já não controlavam direitinho, cara?
É, então, mas você pensa que no final do dia era meio que uma família, uma zona, tá ligado? Tinha o carreteiro que pegava um ovo lá da barraca de ovo.
Ah, meu amigo, você acha que o cara deixa esses caras que esquecem isso, cara? Mas... o cara esquece não, cara.
Porra, cara, você nunca ouviu falar de briga de briga de laranja na feira, tá ligado? É daí que nasceu, tá ligado? Tudo começou na contabilidade do caderninho. Bom, então é por isso que existe o princípio da entidade aí, né? Você nunca pode misturar as entidades, né? O baú da felicidade, ele não pode registrar uma compra que ele fez no SBT, e o SBT não pode registrar uma compra que ele fez ali na Vimave. Né? Então é assim.
E agora não, né?
Isso daí é o princípio da entidade, né?
Assim, e o outro, assim, que é, pra mim é importante, pra mim é o principal, né? É o da continuidade. Cara, continuidade? Se a empresa. Cara, se o cara não acredita que a empresa vai continuar, cara, porra, acabou, né?
É.
Acabou,
né? É que o que os caras falam é que toda a sua contabilidade. Assim, o princípio de você fazer uma demonstração financeira é o princípio de que a empresa vai continuar, né? Porque você faz ali o seu balanço.
Não, você faz ativo. A nossa posição de que a empresa nunca será extinta, né?
É isso aí. Então você tem ativos, passivos, receita, despesa, todo esse tipo de coisa, assumindo que essa empresa vai continuar, né? Se ela não fosse continuar, você, na verdade, teria lá ativos, passivos e o seu resultado em operações descontinuadas, ou você estaria fazendo...
Cara, para de contabilizar e foda-se, né, cara? Não. Vamos correr, velho.
Não, é por...
Pagar contador pra fechar a empresa, foda-se, deixa aberto lá. Tem outro CPF, beleza, né?
Vende tudo, né, cara? Vende tudo e embolsa o dinheiro, né? Por que você vai pagar contador?
Isso aí.
Não, mas continuando. Então, é até o lance de que a gente tem muito risco agora por causa de toda essa crise econômica, tá ligado? É o going concern aí das empresas, né? Então, você tá fazendo uma demonstração financeira com base no princípio de que a operação da empresa vai continuar, né? Então, todos aqueles princípios contábeis que você usa, que você está demonstrando, né? Tudo aquilo lá, todas aquelas políticas contábeis que você está colocando na sua demonstração, o jeito que você reconheceu o custo dos estoques e tudo mais, é tudo baseado na premissa de que você quer continuar a operação da empresa, né? Porque se você não fosse continuar, tudo aquilo ali, né, ia ser demonstrado de outra maneira, né?
Eu acho que esse é o grande desafio que a empresa tem, né? Ela tem que demonstrar isso, né?
Até porque você imagina uma empresa lá colocando o balanço ali na época dos cavalos. Amanhã ela vai falir, só que não vamos colocar nada, tá ligado? Vamos fazer o pessoal aumentar nossas ações, né? E depois a gente vende a empresa por um valor alto, tá ligado? Na verdade, se isso tudo fosse demonstrado naquela época lá, né? Talvez a crise nem existisse, né? Ou ela fosse até mais suave, né? Vamos dizer assim.
Então, aí continuando, cara, acho que o outro princípio aqui é o da oportunidade, que pra mim é parte do conceito geral da competência, né? Mas esse específico, ele é o quê? É o registro de variações patrimoniais ou de registros que devem ser feitos imediatamente, independente de outros fatores, né? Exemplo disso aí é o quê? São provisões e, sei lá, contingência.
Na verdade, essa oportunidade aí, na verdade, os caras tinham que mudar aí com esse CPC e escrever, tipo, reconhecimento de receitas e despesas no mesmo período, entendeu?
Então, mas eu não concordo, por isso que eu tô te falando, eu acho que esse princípio, ele tá ligado com o princípio da competência, que você registrar, sei lá, receitas e despesas no momento da ocorrência, né? E outro princípio que para mim é ligado com a competência também, e com, falando da oportunidade, que a gente falou de falar, é aquele registro pelo valor original. Você tem que registrar no momento que ocorre, certo? E tem que ser pelo valor completo, né?
Na verdade, assim, esse lance do custo histórico, né? Pra gente é um negócio meio simples, né? Simplesmente porque aqui no Brasil a gente vai lá e registra pelo custo que você recebeu lá na nota fiscal e tá tudo certo, né? Mas, na verdade, você tem um grande problema em outras culturas, por exemplo.
A jamaicana, né?
Não. Vamos falar então. Vamos falar do México, tá ligado?
No México. Tequila, tal. Tá. O cara vai tequila, aí vai
registrar. Você vai, tipo, nos Estados Unidos, tudo que o cara bebe é tequila. Né? O cara vai lá e enche a cara de tequila. Ou seja, o cara ali que comprou a tequila lá nos Estados Unidos e tá revendendo, o cara comprou em peso. Só que aí o cara vai lá, registra pelo valor em peso, aí no final do período o cara vai lá e atualiza pelo valor corrente no final do período contábil, entendeu? Isso daí é muito errado, entendeu? Porque o cara, o custo histórico dele, na verdade, foi naquela data que o peso tava X dólar, entendeu?
Não, exatamente, mas aí vai entrar que é um outro princípio também, atualização monetária. A atualização monetária que antes era correção monetária, certo?
A hora que você fala de atualização monetária, né, ou correção monetária, né, isso, na verdade, foi retirado ali do jeito que a gente fazia quando saiu o Plano Real ali, né? E,
94,
né? E tava aquela bagunça. O cara tirou esse lance da correção monetária porque quando entrou o Real, a ideia é que não existia mais inflação, né?
Então,
o cara
exatamente, falou assim, tem um conceito, né?
Então o cara lá simplesmente virou e falou assim, pô, você não precisa mais de correção monetária, né, cara? O que você precisa mesmo é dizer aí que não existe inflação e que se em 3 anos a inflação ultrapassar 100%, aí sim você tem que corrigir monetariamente, né? Então isso é meio que uma palhaçada. E até engraçado, assim, pra dizer que a gente tava certo ali atrás, né? A gente, que eu digo, sei lá, os contadores da época, né? Mas se você for pensar, né, você olhando os CPCs agora e você olhando que tudo está se convertendo ao IFRS, por exemplo, a correção monetária está voltando, né, cara? Porque você tem a atualização dos seus ativos e passivos, por exemplo, de longo prazo ao valor presente para IFRS, né? Que é uma grande diferença aí, né? Manda o próximo aí.
E acho que a gente deixou de falar do prudência, cara, que é basicamente razoabilidade, né? Ou seja, se você tem duas alternativas que são válidas para valorizar ou, sei lá, concluir uma conta ou uma variação, sei lá, uma variação patrimonial, você tem que adotar o menor valor para os bens ou direitos, né? Vamos falar como contador, bens ou direitos, ou seja, ativo, e o maior valor para a obrigação, que é o seu passivo.
É, é o lance do conservadorismo, né, cara?
Não, exatamente.
É, você não deixa sua filha sair de mini saia de casa e tal.
É mais ou menos isso, né, cara?
É o que eu imagino de conservadorismo, né, cara? Tipo, você falava palavrão em casa, o seu meu avô vinha com um pedaço de bambu atrás de mim. Tá ligado?
Porra, cara, pegou mal, hein?
Né, cara? Não.
Bambu atrás de você?
Não, é. Pô, o meu avô me batia com bambu, cara. Isso era conservadorismo. E que mais que tem aí? O que mais tem na
pauta? Não, a gente já falou do sete aqui, que é entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, atualização monetária, competência e prudência.
Então é isso daí, né, cara?
Mas tem diferença isso aqui com os princípios americanos, cara?
Eles são muito parecidos entre si, né? Então, um princípio contábil aqui no Brasil é o mesmo princípio contábil ali nos Estados Unidos, de um jeito um pouquinho diferente, entendeu? Nos Estados Unidos, eles dividem de outras formas, entendeu? Ele tem uma parte ali que fala sobre, na verdade, accounting environment, né? Que ele fala que aí entra no princípio da entidade, esses tipos de coisas. É um pouquinho diferente do jeito como está escrito, mas é o mesmo princípio, né? E ali pro IFRS é a mesma coisa, né?
Bom, acho que de princípio contábil é isso, né, cara?
Pô, cara, mas só tem uma pergunta, cara. Qual que é a diferença do princípio da oportunidade pra lei de Gerson, tá ligado?
Lei de Deno.
Tudo, tá ligado?